Ok, então o objetivo de Deus no Monte Sinai com a aliança era realmente fazer uma aliança de amor com seu povo, mas através da lei, esse objetivo final, que só viria com Jesus e a nova aliança, não seria possível. Então nós vimos que a lei, já nos primeiros 40 dias em que Moisés estava no monte, a lei já não estava alcançando seu objetivo. Tá? Nós vimos na letra B, estou só dando uma sequência aqui na folha para nós nos encontrarmos aqui mais embaixo. Êxodo 32, 9 e 10, nós vimos a ira de Deus por causa da infidelidade do povo. Nós temos falado sobre um Deus que não mudou. Deus ainda é assim. Deus tem grande ira quando seu amor é rejeitado. A ira de Deus se revelou aqui e depois em Números 14 de uma forma tremenda, talvez como em nenhum outro lugar na Bíblia nós temos uma demonstração tão grande da ira de Deus. Isso não é uma característica, como alguns pensam, do Deus do Velho Testamento. O nosso Deus do Novo Testamento, Deus de hoje, também tem ira. Amém? Amém? Deus tem ira, ele é o mesmo Deus até hoje. Então nós descobrimos isso sobre Deus, e tudo isso que nós vimos já, que nós podemos ver nessa sequência de Êxodo 32, 33 e 34, mostra essa característica de Deus. Depois, na letra C, nós vimos a intercessão de Moisés. A intercessão, será que na intercessão a gente consegue dobrar Deus? Será que a gente consegue mudar Deus? Será que Deus é muito duro, muito carrasco, e a gente chega e implora e Deus finalmente chega onde a gente quer? Não. Na intercessão, que visa, número um, cumprir o propósito de Deus, é a primeira coisa que nós queremos, não é só resolver nossos probleminhas agora, imediatos, mas a intercessão visa cumprir o propósito de Deus. E na intercessão é que o intercessor, nós, descobrimos um pouco mais sobre quem Deus é e quais são os seus planos. E aí, enquanto a gente está intercedendo, a gente descobre: Deus, o Senhor é assim. Por isso que o Senhor não pode destruir todo o teu povo, que ele não vai fazer isso, ele não quer fazer isso, mas dentro da sua ira, ele tem uma reação e nós entramos nessa comunhão misteriosa, profunda com Deus, descobrindo como Deus é e qual é o seu propósito e como nós podemos fazer parte. Não vamos tentar repetir tudo isso, mas é uma coisa profunda. Depois, na letra D, nós vimos que Moisés desceu do monte, ele viu o que Deus tinha falado com ele. Quando Deus falou com ele, Moisés estava primeiro preocupado em conversar com Deus sobre seus propósitos, mas ele não sentiu o que Deus sentia. Mas quando ele desceu do monte e viu o povo fazendo aquela idolatria, naquelas orgias e tudo, ele sentiu algo também e quebrou as tábuas da lei. Depois, na letra E, nós vimos o juízo, né, que veio, que representa, por um lado, a dureza da velha aliança. Não é? Existe. Deus é o mesmo, ele tem a mesma ira, ele precisa resolver o problema do pecado, só que realmente na velha aliança existia a morte física. Deus tomava medidas mais sérias, mais drásticas, né? Mas Deus ainda é o mesmo. Então representa a severidade da velha aliança, mas também a justiça de Deus, que continua até hoje, a justiça de Deus. E letra F, nós vimos então que, apesar de Deus, agora, né, nós, na última aula nós lemos praticamente todo o capítulo 33 de Êxodo, a aliança de Deus, apesar da intercessão, e aqui que nós estamos pisando realmente num terreno santo, onde Moisés estava conversando com Deus, Deus tinha falado com ele: tudo bem, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, mas eu não vou. Eu não vou no meio de vocês. Tudo bem, eu não vou destruir essa nação. Né? Moisés tinha chegado até esse ponto na intercessão. Deus tinha falado assim: não, tudo bem, não vou. Né? Você conheceu minha natureza. Você conheceu que realmente eu não posso ser infiel à minha aliança. Não posso ser infiel. Então, eu vou cumprir a minha promessa. E é aqui que nós precisamos entender como Moisés foi realmente uma pessoa que conheceu a Deus. Porque se ele tivesse subido no Monte Sinai, recebido os 10 mandamentos, nós já vimos como Deus se revela, ou melhor, Deus se esconde naquela nuvem escura, mas Moisés foi lá dentro. Tanta coisa que já aconteceu com Moisés. Mas se Moisés tivesse parado e falasse assim, tudo bem, Deus, eu consegui o que eu queria. O Senhor vai cumprir a aliança, o Senhor vai mandar um anjo. Quem não gostaria de um anjo ir na sua frente, te levar para receber a concretização das promessas de Deus? Quem não gostaria? Não estava muito bom um anjo ir na sua frente e levar você para a terra prometida, para Deus cumprir tudo que ele prometeu sobre você? Só que Deus falou assim, eu não vou. E Moisés falou assim, não está bom, eu não vou repetir o capítulo 33, mas no versículo 12, 33, 12, nós precisamos lembrar dessa passagem principal, quando Deus falou assim, eu não vou mais no meio desse povo. Moisés diz o seguinte, 33, 12, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo, um anjo? O Senhor falou que vai um anjo, mas quem é esse anjo? O Senhor não me falou, quem é que vai junto conosco? E tu disseste, conheço-te por teu nome. Falamos assim, que Deus conhece todos nós por nome. Mas quando ele falou isso aqui, era uma outra coisa, porque Deus falava com ele face a face. Então, conheço-te por nome. Você tem certeza que Deus conhece seu nome? Ótimo, mas é diferente quando Deus chama seu nome, quando Deus fala, sobe aqui, quando Deus trata, é diferente. Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Será que Moisés não conhecia o caminho de Deus? Mas é nas crises, a aliança de Deus com o seu povo, a aliança que Deus prometeu a Abraão, apesar de Deus ter falado assim, eu vou mandar um anjo, vocês vão entrar na terra prometida, apesar de tudo isso, a aliança continua em crise. E Moisés fala assim, olha, não dá. Eu fiquei 40 anos no deserto, aprendendo os caminhos de Deus antes. Agora nós estamos aqui, Deus tem feito tantas coisas no Egito, no Mar Vermelho, enviando maná, tudo que aconteceu no deserto até aqui. Mas Moisés diz, a situação está em crise. E se eu não conhecer a Deus, não me faça subir daqui. Não me faça subir daqui. E isto é o clamor. Este é o clamor, esta é a súplica que tem que estar em nossos corações. Nós temos falado que todos nós, de alguma forma, nós somos líderes. Se você não é líder, assim, de algum ministério específico, mas você é líder. Você é líder na sua casa, pais, mães. Nós somos líderes de outras pessoas que vêm a Jesus. Nós somos chamados para... Nós temos que ser líderes de alguém. E um líder não pode guiar ninguém, nem sua própria família, nem alguém que está do seu lado, nem alguém que olha para você, seja a menor pessoa possível. Você não pode ser líder se você não conhece os caminhos de Deus. E apesar de Moisés ter conhecido tanta coisa, todos nós passamos repetidas vezes, não é uma vez só, não. Repetidas vezes nós chegamos a momentos na nossa caminhada que nós falamos novamente, Deus, eu preciso conhecer a Ti, eu preciso conhecer os Teus caminhos. A pessoa que chega, é maravilhoso a gente ver, a gente ter no nosso meio pessoas que são consideradas anciãos, né? Pessoas que faz anos, né? Na idade ou anos com Deus. Mas ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, existem muitas pessoas na igreja, de maneira geral, que têm anos de experiência com Deus, mas pararam. Sabe, é aquela pessoa que sente assim, olha, eu conheço a Bíblia, faz anos que eu estou na igreja, eu sei de tudo que existe, E estou ali, aquela pessoa, e não são só pessoas idosas na idade, eu já vi isso em pessoas relativamente jovens, pessoas que já ouviram centenas de mensagens, centenas de estudos bíblicos, e parece que chegam ao ponto que falam assim: não tem mais nada novo para mim, tudo para mim é velho, né? Senta aí, pastor prega, escola dominical, livro, assim, tem aquela atitude assim: bom, eu estou aqui porque eu sou fiel, vou ficar fiel até o fim, mas novidade aqui não tem para mim. E isso não existe no caminho de Deus. Isso não existe. Moisés está aqui falando assim como uma criança: Deus, eu não conheço o teu caminho, eu não sou capaz de pegar esse povo e conduzir para a terra prometida. E se você perder esse quebrantamento, esse clamor no seu coração, você pode ter certeza que você não vai servir mais como um líder no plano de Deus. Isso não é ambição, isso não é uma posição assim de destaque, é para todos nós. Você não vai cumprir o teu chamado como filho de Deus se você não for um líder, algum tipo de líder. Você não vai cumprir o teu chamado. E para ser um líder, você tem que ter esse clamor: Deus, eu estou. E Deus nos faz passar por crises. Quem gosta de crise? Quem pode falar: graças a Deus pela crise que me faz conhecer a Deus? É difícil, mas é assim que Deus faz. É nas crises que nós chegamos e falamos: Deus, eu não te conheço ainda. Deus, eu preciso conhecer os teus caminhos. Eu leio isso aqui e falo assim: peraí, Moisés, peraí. Você não precisa se desfazer tanto assim. Ele falou assim: eu preciso. Ó, versículo 13: se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Se Moisés não conhecia Deus, ninguém conhece. Aí ele falou assim: conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que essa nação, nós temos falado sobre como eles, né, fazem esse tipo de diálogo: é o seu povo? Não, é o seu povo? Não, é o seu, né? Assim, e lembra, Deus, que você falou que é o meu, mas não é o meu, não é o teu, né? Considera que esta nação é o teu povo. Então, versículo 14, ele fala: irá a minha presença contigo para te fa fazer descansar. Mas ele fala assim: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Se existe, escutem bem, se existe alguma coisa, sem ser isso aqui, que nos faz conhecidos como povo de Deus, está errado. Deus deu, olha só, Deus deu uma porção de coisas para Israel, não foi? Circuncisão, sábado, eles não podiam fazer outras, nenhuma imagem de escultura, eles tinham uma porção de coisas exteriores. Mas todas essas coisas exteriores eram consequência de uma coisa mais importante do que tudo: como que Israel seria conhecido como povo de Deus? Ah, porque é aquele povo que circuncida todos os filhos que nascem. Isso era uma aliança de Deus, era um sinal importante. O sábado era um sinal importante da velha aliança. Mas não era isso que caracterizava Israel como povo de Deus. O que é que pode caracterizar a nós como povo de Deus? O mundo acha que a igreja evangélica é muito arrogante, porque os evangélicos falam assim: nós somos salvos e vocês não são. E eles olham para nós e veem muitas vezes as mesmas atitudes, as mesmas falhas que tem em outros povos. Por isso ele fala: não é uma coisa, não é o fato que vocês todos vão para 3 ou 4 cultos por semana. Não é o fato que vocês não vão em certos ambientes, não é o fato de nenhuma coisa exterior, por mais importante que essas coisas possam até ser no nosso andar com Deus. Mas o que é que faz com que nós sejamos conhecidos como povo de Deus? É o fato de andares tu conosco. É isso que separa. Se a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver conosco, nós seremos conhecidos como povo de Deus. Então disse o Senhor, versículo 17, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então agora nós vamos começar aqui essa última parte da folha, que é a letra G, você tem a relação aí, da revelação da glória de Deus. Versículo 18, então ele disse, então olha só, ele falou assim, não vá um anjo comigo, conosco, não é suficiente, vá o Senhor mesmo. Deus concedeu o pedido dele, nesses versículos que acabamos de ler. Ele falou assim, farei, versículo 17, farei também isto. Deus respondeu a oração de Moisés. Mas Moisés ainda não está contente. Olha o que faz um homem, uma mulher de Deus. O que que faz uma pessoa ir mais fundo com Deus? Ela não se satisfaz com pouca coisa. Ela não se satisfaz com o superficial. Ela diz, Moisés diz no versículo 18, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés já tinha visto a glória de Deus na história? Moisés já tinha visto? Moisés alguma vez viu a glória de Deus? Você acha que ele podia falar assim, será que se nós tivéssemos no lugar dele, falou assim, ó Deus, eu lembro aquele dia que o Senhor me batizou no Espírito Santo, que foi maravilhoso, faz de novo, não é isso mais ou menos o que a gente quer repetir o que a gente já experimentou. A gente olha no passado, a gente vê uma experiência que foi tremenda e a gente fala assim, olha, que saudade daquilo que aconteceu na igreja, daquilo que aconteceu na minha vida. Deus, faz de novo. E a gente fica tão ansioso para acontecer de novo que se Deus não faz, a gente faz uma imitação. Né? Se a gente não consegue ter aquela experiência igualzinha a gente já teve, a gente faz de um jeito que parece que foi igual. E a gente sai até mais ou menos alegre. Fala assim, olha, Deus fez a mesma coisa de novo. Mas ele não fala assim, faz de novo. Ele já viu a glória de Deus. Quer ver? Não vamos voltar muito, sim. Vamos só ver aqui o que? Um versículo. Olha, capítulo 24, versículo 15. Vamos provar que Moisés já tinha uma experiência da glória de Deus. Êxodo 24, versículo 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem, lembra que Deus aparecia na nuvem, ou se escondia na nuvem. A nuvem cobriu o monte, e o quê? A glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao sétimo dia, chamou Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Os filhos de Israel viram a glória de Deus? Viram lá de longe. E Moisés? Ele entrou no meio. A glória de Deus estava ali. Os filhos de Israel ficavam olhando assim de longe, como muitas vezes nós ficamos olhando quando Deus está fazendo alguma coisa, todo mundo fica só olhando, a gente não entra, né? A gente só olha. Eles ficaram de longe olhando. Mas Moisés entrou no meio. Então a minha pergunta é, o que que Moisés estava querendo quando ele pediu, Deus, mostra-me a tua glória? E aqui tem uma pergunta importante, o que é a glória de Deus? Você já fez essa pergunta? Não que nós vamos sair daqui com uma definição. Eu sou radicalmente contra definições, né? Definições de Deus, porque uma definição limita. E as coisas de Deus não podem ser limitadas. Nós não vamos sair daqui com uma definição. Mas o que é a glória de Deus? Eu penso da glória de Deus como isso que nós acabamos de ler. Um fogo consumidor. Eu soube, né? Veja bem, eu não sou contra. Olha, isso aqui era a glória de Deus? Era. Deus faz coisas visíveis. Tem muita coisa misturada. Quando você pergunta, a pessoa cai, por exemplo, né? É um fenômeno comum, né? Comum. Ora, né? Não por pessoas endemoniadas, né? Mas ora por pessoas para receber o Espírito Santo, para receber uma bênção, elas caem. Isso é de Deus ou não é de Deus? Ah, consegui a atenção de todo mundo aqui. Não vou dar resposta. Às vezes é e às vezes não é. Não tem como você falar assim, né? É assim. Ah, e os dentes de ouro? Né? São de Deus ou não são? O que é a glória de Deus? Eu soube que tem um lugar onde as pessoas estão, as mãos parece que estão brilhando, né? Recebem assim, chamam assim o batismo com fogo. Isso é de Deus ou isso não é de Deus? Essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? É esse fogo que aparecia? São os dentes de ouro que aparecem? São as pessoas que caem? Quanto mais poderoso o homem de Deus, tem uns que oram e a pessoa cai. Né? Tem pessoas que oram e dão uma ajudadinha para a pessoa cair. Né? Né? Tem um jeitinho, né? Até ouvi alguém explicando, não experimentei, mas ele falou que funciona, né? Ele falou assim que é quase que imperceptível. Olha só, ele foi o senhor M aí, o Mr. M dos mágicos, né? Ele falou assim, é só você colocar a mão na cabeça, empurrar um pouquinho e a outra mão um pouquinho nas costas que a pessoa perde o equilíbrio. Não que todo mundo faz isso, mas existem pessoas que fazem. Por isso que eu falo assim, não existe uma resposta que serve para tudo. Mas tem aqueles homens de Deus que nem encostam a mão. Já viram isso? Nem encostam a mão. Só faz assim, de longe, e a pessoa cai. Ah, isso é a glória de Deus. A minha pergunta é, o que é a glória de Deus? Vamos voltar para capítulo 33. Rogo-te, versículo 18, rogo-te que me mostres a tua glória. O que é que Moisés quer? Será que ele quer uma experiência emocional? Será que ele está assim muito para baixo? Deus, me dá um sinalzinho. Me dá um sinalzinho que o Senhor me ama ainda, não é? Às vezes a gente fica assim tão para baixo, tão assim, Deus, faz uma folhinha mexer, sei lá, faz... Né, faz o ventilador rodar só uma vez, só para eu saber que o senhor está aqui na sala comigo. Faz alguma coisa. Será que era isso que ele queria? Não, ele está conversando com Deus. Ele não precisa disso. Ele conversa com Deus. Deus fala com ele. Eu vou com você. Mas ele fala assim, Deus, eu preciso da tua glória. Eu preciso da tua glória. E Deus responde. Versículo 19, eu farei passar toda a minha bondade. Isso parece que não inspira muito a gente, né? Sim, né? Ah, ele vai... Como é que é isso? Ele vai passar a bondade na nossa frente, na frente de Moisés. Proclamarei o nome do Senhor. Ah, eu não sei, Deus. Eu estava imaginando uma coisa um pouco diferente. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. Nós pulamos isso aqui. Nós sabemos, né? Quem conhece essa história sabe que ele vai falar. Olha, você não pode ver minha face. Né, versículo 20. Não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando, o quê? O que vai passar? A glória. A glória vai passar. A gente só lembra dessa parte assim, ele não vai ver o rosto. Né? Você já pensou assim, eu quero conhecer, tem uma pessoa que eu nunca vi. Estou doido para conhecer. Já ouvi falar, não é isso? Mais ou menos assim? Não é esse nosso anseio? A Bíblia diz que um dia nós vamos ver Jesus. a manifestação de Deus face a face, não vamos? Né? Mas se você conhecer a pessoa só pelas costas, você não conhece muito ainda, não é verdade? Né? Acho que todo mundo pode lembrar de alguém que você viu pelas costas, altura, aí você faz uma ideia de como aquela pessoa, mas quando a pessoa, é o rosto que é a pessoa, não é verdade? Sem ver o rosto, você não conhece a pessoa. Sem ver o rosto, né? Então ele vai ver Deus pelas costas, e a gente sabe que, mas mesmo assim foi uma coisa que nunca alguém tinha chegado tão perto assim. Mas o importante da história não é que ele viu pelas costas, não é que, né, é verdade, ele não podia ver o rosto, vai ser muito diferente ver o rosto, é muito diferente, mas o importante nessa história não é isso. Nós pulamos essa parte e falamos assim, nossa, Moisés viu Deus, mas foi só pelas costas e foi assim, assim, assim. Mas nós esquecemos que Moisés viu alguma coisa que foi tão impressionante que ele desceu do monte como? O que aconteceu com Moisés quando ele desceu do monte dessa vez? O rosto dele brilhava. Alguma coisa foi tão impressionante. Alguma coisa foi uma revelação tão grande que pegou até no físico dele. É uma coisa tremenda. Agora, a coisa tremenda não foi o que os olhos dele viram, não foi. Um dia vai ser uma coisa completa. Né? E esse aspecto de que ele não viu o rosto é uma coisa, tem importância, porque um dia nós vamos ver ele assim como ele é, vai ser tremendo. Mas nesse dia, nessa experiência, o importante não foi o que ele viu. O importante é que realmente o que ele pediu, ele ganhou. Ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? O que é? E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha. A gente pensa, a glória foi que ele viu as costas de Deus. Não, isso não foi a glória. Isso não foi a glória. Te cobrirei com a minha mão até que haja passado. Que havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. 34. Então disse o Senhor a Moisés, lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, porque lembra, Moisés não está no monte ainda. Lembra que ele armou a tenda? Estão me acompanhando? Estão acompanhando a história? Ele armou uma tenda, porque ele tinha tratado com o povo, o pecado deles, 3 mil pessoas tinham morrido, né? Ele armou a tenda lá fora, como até quem diz, eu não posso habitar no meio do arraial, que vocês estão cheios de pecado. Ele foi lá fora do arraial, todo o povo ficava olhando, e Moisés está conversando. Então, agora que vai, Deus vai falar, sobe no monte. Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Eu adoro essas entrelinhas aí de Deus falando com Moisés, como coisa que Deus também não ficou bravo, né? Fala assim, olha, faz as tábuas de novo, porque afinal você quebrou as tábuas, né? Eu vou ter que escrever de novo, né? Você quebrou. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte. Ninguém suba contigo. Vai ser a mesma coisa de novo. Ninguém suba contigo. Também ninguém apareça em todo o monte. É a mesma aliança, é a mesma situação, não mudou nada. Nem ovelhas, nem bois se apacentam defronte do monte. Então Moisés lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. Levou as duas tábuas de pedra nas suas mãos. Agora, preste atenção, você quer saber o que é glória? Escute, ele falou assim, vai passar a minha glória. Então, vamos ver o que é. E o Senhor desceu numa nuvem. Do mesmo jeito ainda, desceu numa nuvem. Se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor, passando, ele vai fazer passar a glória de Deus, passando, pois, o Senhor perante ele clamou, o Senhor, Yahvé Deus, aqui tem traduções diferentes, mas eu vou ler como está na minha agora, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Nós acabamos de ouvir o que é a glória de Deus. Só que, como todas as coisas de Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo vivificando dentro de nós, a gente lê esse aqui e não se sente tocado em nada. Não é verdade? Né? Lógico, é maravilhoso saber que Deus é misericordioso, piedoso e tudo, todas essas características. É maravilhoso, é o nome de Deus. É maravilhoso saber que Deus é assim. Mas, meus irmãos, se essa natureza de Deus, o nome de Deus é quem Ele é. E lembrem agora a trajetória de Moisés. E como Moisés, lá na Sarça Ardente, nesse mesmo local geográfico, inclusive, né, perto do Monte Sinai, no mesmo local, mas algum tempo antes, né, no final dos 40 anos no deserto, Deus apareceu a ele e mostrou o nome, Eu Sou o que Sou. Deus mostrou a grandeza, Deus mostrou que ele é tremendo. Mas agora ele está recebendo uma revelação muito mais profunda. Tem alguma coisa que pode ser mais profunda do que Deus falar, eu sou o que sou? Tem. Tem alguma coisa assim. É difícil comparar, tudo é tremendo. Mas no caminhar de Moisés com Deus, foi nesse ponto que Moisés descobriu que esse Deus que mostrou a sua ira, no momento parecia que ele queria destruir toda a nação de Israel, mas esse Deus é isso que nós acabamos de ler. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, pelo menos para que Deus abra um pouquinho o nosso coração. Mas isso aqui está em toda a Bíblia. Se você, né, assim como você descobre que o eu sou o que sou está em toda a Bíblia, isso que nós acabamos de ler também está em toda a Bíblia. Só para terminar essa parte, Moisés, versículo 8, apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. E disse, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque esse povo é de dura cerviz. Ou seja, eu não estou só pedindo, Deus, para que o Senhor vá agora. No meio desta crise, esse povo é duro, talvez amanhã eles vão fazer alguma coisa de novo. Senhor, promete que o Senhor vai conosco. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Olha como funciona a intercessão. Deus mostrou para ele que, né, ou melhor, né, ele começou intercedendo, pedindo a glória de Deus. Ele não estava pedindo uma experiência emocional, sabe aquela experiência que deixa você cheio, mas não muda a sua vida. Ele estava buscando uma experiência que o capacitasse para cumprir o plano de Deus, que ele pudesse estar mais perto de Deus e cumprir a tarefa difícil que Deus tinha dado para ele de conduzir esse povo rebelde para a terra prometida. E hoje não é diferente, todos nós somos carne da mesma carne, da mesma espécie, é duro Deus andar no nosso meio. Um dia nós somos fiéis a Deus, no outro dia nós já caímos tudo de novo, e Deus às vezes perde a paciência. Mas quem é esse Deus? E como que eu posso interceder em favor da minha vida, da minha família, das pessoas que dependem de mim e de todo o povo de Deus? Como que eu posso interceder? Somente conhecendo a glória de Deus, sabendo quem Deus é. Então ele fala, perdoa. Agora você percebe como ele pode falar assim, Deus, perdoa a nossa iniquidade, porque Deus acabou de falar com ele quem ele é. Ele falou assim, Deus, então o Senhor é misericordioso? O Senhor é perdoador? O Senhor é tudo isso que o Senhor acabou de falar, então eu posso pedir com mais intrepidez ainda, perdoa a nossa iniquidade. Percebe? Como a intercessão depende de conhecer mais quem Deus é. Ele viu quem Deus era e aí ele pôde interceder com mais segurança, com mais fé, porque você está orando dentro daquilo que Deus é. E no versículo 10, então, ele vai falar que faça uma aliança e continua. Então, vamos primeiro, pega na sua folha, existem traduções diferentes dessas características, mas pega na sua folha, vamos primeiro dar uma passada pelas sete qualidades da glória de Deus, e depois nós vamos ler dentro do nosso tempo algumas referências, né? A minha tradução, né? Olhe na folha e olhe na sua Bíblia, né? As palavras são muitas vezes meio confundíveis, né? Porque são, inclusive as qualidades são parecidas, mas a minha fala assim, a primeira palavra da minha é misericordioso, mas na verdade a palavra no original é essa palavra compassivo. Tem muita relação entre uma coisa e outra, mas é compassivo. E essa palavra, eu pus entre parênteses, o sentido da palavra no hebraico que ele usou, significa acariciar, amar, usar compaixão. É uma palavra usada de um pai ou de uma mãe para seu filho. Amém? Então, é uma palavra tremenda, é uma palavra maravilhosa que descreve como Deus é conosco. Deus é um Deus, a primeira qualidade. Por isso, meus irmãos, eu falo uma coisa, não é no sentido de crítica, porque isso aqui está dentro de cada coração. Então, não olhe para outra pessoa. Mas eu quero dizer que a glória de Deus, é uma expressão que nós usamos demais, né? Deus manifesta a tua glória. O que você pensa quando se fala Deus manifesta a sua glória? O que você pensa? Você pensa em curas, milagres, alguma coisa que aparece, não é? Porque glória é uma coisa que aparece, tá? Tem uma relação. Só que a glória de Deus é a sua natureza. Ele pode fazer milagres lá no Egito, mas Moisés ainda não conhecia isso. Por isso ele falava assim, Deus, mostra-me a tua glória, porque ele não conhecia ainda. E quem mais conhecia os milagres, os poderes, as obras tremendas de Deus do que Moisés e o povo de Israel? Quem conhecia mais? Então, Deus faz isso? Ele faz. Ele faz milagres? Ele faz. Mas a glória de Deus começa com compaixão. Por isso que todo instrumento de Deus, é nesse ponto que eu quero dizer, meu objetivo não é nós começarmos a pensar em todas as pessoas que a gente conhece e começar a criticar. Mas a minha colocação é a seguinte, a glória de Deus começa com compaixão. Então quando você pode ter na sua vida exercício de dons espirituais, coisas tremendas acontecendo, mas você não tem compaixão, você nem começou com a glória de Deus. Altivez, arrogância, toda essa ideia errada que gira por aí de prosperidade. De onde vem essa ideia errada de prosperidade? É de não conhecer a glória de Deus. Porque a glória de Deus começa lá embaixo, com compaixão. Não é assim, as bênçãos de Deus são para mim, para que eu seja feliz, para que eu tenha tudo que eu preciso. Isso não é. O plano de Deus é dar, dar, dar. A única coisa que Deus quer na sua vida e na minha, até que o reino de Deus venha, e aí sim, todos serão prósperos e serão uma coisa maravilhosa, mas até a vinda do reino de Deus, nunca vai deixar de existir necessidades humanas tremendas. É só olhar no jornal, é só, sabe, às vezes a gente até nem consegue olhar muito as notícias de tanto sofrimento. E esse sofrimento está aqui perto da gente, muitas vezes no nosso meio. Tem pessoas sofrendo e nós temos o que comer, temos o que vestir e o nosso coração não é um coração compassivo. Se o povo de Deus não se torna um povo compassivo, não tem glória de Deus. Pode ter milagres, Pode ter coisas tremendas acontecendo. Nós podemos falar com todo mundo: olha como Deus está no nosso meio, olha quanta coisa, quanta bênção. Se não tem compaixão, Deus não está ali. Ele não está andando. Ele pode ter falado: tá bom, eu mando um anjo, pode ir, um anjo vai junto. Mas sem essas coisas aqui, glória, presença de Deus, Deus fala assim: eu mesmo vou junto. Sem isso, Ele é isso. Ele é compaixão. Ele é compaixão. Compassivo. Segundo seria realmente, né, eu pus clemente, gracioso. Essa seria a palavra até que a gente usaria mais como misericórdia. Porque o que é misericórdia? É você dar a alguém aquilo que, né, aquilo que não merece, aquilo que não, que ele não teria condições. É uma, por isso que o sentido da palavra vem de inclinar-se, abaixar-se em bondade para alguém inferior. Esse é o verdadeiro significado da palavra misericórdia. Né, são muito relacionados. Você coloca tudo junto num pacote, não dá para separar. Entendeu? Então você começa a falar: peraí, o que, que é, né, essa primeira palavra, compaixão? Eles vão juntos, mas são aspectos diferentes. Então, compaixão, acariciar, o amor. Mas misericórdia, né, porque compaixão, pelo menos a origem da palavra, é do seu filho. Então ele tem uma relação, tem um porquê. Só que nós temos que entender que nós somos filhos por adoção, nós não somos filhos por direito. Nós perdemos nosso direito. Então aí vem a misericórdia, que Deus vem e abaixa-se, inclina-se para nós. Nós que não merecíamos, nós que não éramos ninguém. Aquelas passagens que eu pedi para vocês verem umas semanas atrás, os profetas, como Deus explica, como ele pegou a sua noiva, uma pessoa suja, uma pessoa reprovada, uma pessoa infiel. Ele pega a sua esposa, que somos nós. É isso que nós somos. Nós não somos nem dignos de dó, nós não somos. Porque nós estamos na situação que nós estamos por nossa culpa. Mas ele abaixa-se, ele inclina-se. Então, esta é a palavra misericórdia. Ele é clemente, ele é gracioso, ele abaixa-se para nós. Ele olha para você e para mim. Quando nós somos infiéis, quando nós somos pecadores, quando nós rejeitamos o seu amor, ele olha para nós e ainda tem a capacidade de se abaixar para nós. Ele fala tantas e tantas vezes nos profetas, ele fala assim: qualquer marido que se preza nunca correria atrás de uma esposa infiel, mas eu corro atrás de vocês, eu não abandono vocês, eu corro, eu não deixo. Está aí na Bíblia, de página após página, mostrando que Deus é misericordioso, ele olha para nós. E olha o versículo 3, o número 3 aqui. Ele é tardio em irar-se. Ele tem ira, mas ele segura essa ira. Amém? Ele segura essa ira. Nós vamos ler alguns versículos sobre isso, né? Mas ele segura, ele é longânimo, né? Ele tem um ânimo tão longo que nós não podemos imaginar. Você quer se parecer com Jesus? Você quer ser parecido? É, muitas pessoas acham, as pessoas às vezes falam assim: ah, não, eu tenho um gênio forte, né? As pessoas se desculpam, né? As pessoas falam assim: ah, mas é assim mesmo, mas também, né, se for ver, Jesus também foi duro, ele expulsou os cambistas do templo, Deus também, né? Às vezes as pessoas até pegam de uma forma errada, né? Fala assim: também a gente não pode ficar tolerando, a gente também tem que dar um, né? É verdade. Mas muitas vezes nós fazemos isso para encobrir nossas falhas. Nós não somos tardios em irar-se. Nós não somos, nós não temos esse longo ânimo, mas Deus tem. E esta é a glória de Deus. A glória de Deus é Deus ser soberano e poder ser longânimo na sua ira. E essa é a glória dele. Isso traz glória para nosso Deus. O fato de que ele teria mil razões para nos destruir de uma vez ou para nos rejeitar, mas ele segura a sua ira e por tanto e tanto tempo ele é longânimo. Número 4. Ele é abundante em bondade. está aí tardio em irar-se, na Bíblia fala, grande em beneficência, a minha fala, né? E essa palavra também, às vezes, é traduzida como misericórdia. Mas bondade no original é bondade mesmo, mas são qualidades boas, é ser bom para alguém. Né? Então são, pode ser em conjunto com misericórdia, mas é uma palavra que significa simplesmente dar coisas boas, ser bondoso para com alguém. Ele é abundante em bondade e também em verdade, número 5. Ele é abundante, ele tem uma riqueza tremenda de bondade, mas também de verdade. Então, sempre tem um equilíbrio, né? E verdade, a tradução da palavra verdade, essa palavra aparece muito na Bíblia, é a palavra que significa fidelidade. É fidelidade de aliança. Não é só, vamos dizer assim, falar a verdade, ser verdadeiro com as pessoas, ser autêntico, mas essa palavra verdade significa a fidelidade de aliança. Ou seja, você abriu a sua boca, você falou assim: eu vou fazer isso, nem que tudo aconteça ao contrário. Antigamente, né, bem antigamente, bem antigamente, né, as pessoas não precisavam fazer coisas como reconhecer firma, né, firmar contrato, as pessoas falavam, e qualquer pessoa que se prezava como uma pessoa de honra, ele não voltava atrás na sua palavra, nem que ele tivesse o maior prejuízo do mundo. Você me vende esse cavalo? Vendo. Por quanto? R$ 100. Aí chega um outro e fala assim: nossa, mas que cavalo bonito, 250. Ai, tudo bem, eu desfaço o negócio com outro. Né? Não era assim, não. A pessoa podia receber o dobro, que não voltaria atrás. É fidelidade. Deus falou, ele cumpre a sua palavra. Esta é a verdade de Deus, ele é fiel, ele não quebra as alianças, ele até poderia, por causa da nossa infidelidade, mas ele ainda é fiel. Número 6, ele perdoa iniquidade, né? Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas também número 7, então nós temos dois pares aqui, número 4 e 5, que ele tem muita bondade, mas ele também tem verdade, fidelidade. Então são meio opostos em um sentido, então vão juntos, fidelidade e bondade. E outra coisa, ele perdoa iniquidade, ele perdoa as nossas transgressões, mas ele também não inocenta o culpado, ou seja, ele é justo. Ele é justo, ele não inocenta os culpados. Então é uma coisa tremenda. Deus é tudo isso aqui. Esta é a glória de Deus. É Deus se manifestar como é. E quando você entende isso, tem tantos versículos que se abrem na Bíblia para você. Por exemplo, o que você acha que significa aquele versículo tremendo quando fala assim, né, nós vamos chegar lá em Números 14, né? Ele fala assim: esse povo que quebrou minha aliança, eles não vão entrar na terra prometida, eles vão morrer no deserto, assim como eu vivo, diz o Senhor, toda a terra será cheia da minha glória. O que que significa isso? Toda a terra, será que Deus vai pegar uma nuvem luminosa e encher toda a terra? O que que é Deus encher toda a terra com sua glória? O que que é? É Deus encher toda a terra com pessoas que manifestam a natureza de Deus. Isso é a glória de Deus. Você já imaginou a revolução que vai acontecer quando nós formos compassivos? Conversa com qualquer pessoa, mas faça ver nos outros, tá? Eu deixo você pensar nos outros, mas você tem que voltar para si, né? Porque você é igualzinho. Mas converse com qualquer pessoa sobre, né, assim, ah, tal irmão na igreja, tal irmã. Você já começa assim, falta de compaixão. Pessoa que não aceita, pessoa que julga, pessoa que critica. Ah, porque tem essa falha, ah, porque ele fez isso, né? E quando a gente fala mal dos pastores, né? Nem vamos lembrar disso, né? Falta de compaixão, falta de amor, falta dessa natureza de Deus. Eu falo assim: sabe quem Deus é? Deus é isso, né? Vamos ler. Ai, Senhor, nos ajuda, né? Tem pouco tempo. Eu vou pegar uma passagem que não está na sua folha, tá? Eu vou pegar duas passagens nos Salmos para mostrar que as primeiras quatro características muitas vezes são se encontram juntas no mesmo versículo, tá? Como a gente não tem muito tempo, eu não sei quanto que nós vamos conseguir ler dessas passagens. Salmos 103, vamos lá. Salmos 103, um salmo maravilhoso. Não podemos ler tudo que está aí, mas é um cântico tremendo, né? Na verdade, sim, Salmo de Davi. Davi conheceu algo da glória de Deus, né? Você percebe aqui, né? Bendiz, versículo 1, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa, uma característica de Deus. Ele perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades, redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia. Aqui eu não consultei, não sei qual das... Quando você vê misericórdia, ele pode ser, muitas vezes, essa primeira palavra, compassiva. Não consultei essa aqui. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça. Número 7, né? O Senhor faz justiça. Ele não inocenta o culpado. E juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos. Está vendo aqui? Vocês viram a diferença entre Moisés e os filhos de Israel? Fez conhecido os seus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? Ah, mas o povo de Israel andou por todo lugar que Moisés andou no deserto, não andou? Eles foram pelos mesmos caminhos. Mas Moisés subiu no monte e pediu, Deus, mostra-me o teu caminho. E ele descobriu que o caminho de Deus é o caminho da compaixão, é o caminho da clemência, é o caminho do perdão. Ele descobriu o caminho de Deus. Por isso, meus irmãos, Deus usa pessoas, hoje, Deus usa, em todas as épocas da história, Deus usa pessoas que não são compassivas. Ele usa, ele tem usado, mas não é a glória dele. Não é a glória. É difícil entrar na nossa cabeça isso. É difícil. Mas tem grandes, entre aspas, grandes homens de Deus que têm visto o poder de Deus, mas não conhecem os caminhos de Deus. E aí, para Deus, eles estão aqui nessa classe. Os seus feitos aos filhos de Israel. Você quer conhecer os feitos de Deus? É tremendo. Eu também quero conhecer os feitos de Deus. Mas isso não é conhecer Deus. Não é conhecer a glória dele. Versículo 8. Aqui nesse versículo 8 você tem as primeiras quatro características de Deus. Misericordioso e compassivo. Essa segunda palavra compassivo que é a nossa primeira palavra da lista, né? Então é misericordioso, é a segunda palavra, clemente e gracioso. Então aqui nós temos as primeiras duas em ordem trocada. Misericordioso e compassivo é o Senhor. Longânimo, terceira palavra, e grande em benignidade, que é a quarta palavra. Então nós temos as quatro primeiras características que Deus mostrou para Moisés aqui, tudo num versículo só, né? Mas não só isso interessante, mas vê como no Salmo ele vai descrevendo, olha versículo 9, olha como isso descreve o que é ser longânimo. Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Ou seja, né, tem uma hora que Deus vai mostrar sua ira. Tem uma hora. Meus irmãos, se nós pudéssemos pelo menos sonhar com o dia do juízo final, isso eu falo para mim mesmo, a gente lê, mas isso não, parece que não tem, assim, a gente não pensa como se isso pudesse acontecer esse ano, o ano que vem. Pode acontecer, não pode? E o que vai acontecer no dia do juízo final? Ou você só pensa em você voando nas nuvens? Ou você lembra que vai ser um dia de acerto de contas, em que vai ter uma carnificina como nunca se viu? Tá? São profecias. A gente não gosta nem de pensar nessas coisas. Mas se nós pensássemos realmente, Deus é longânimo. As pessoas perguntam, até mesmo quem não conhece a Deus, fala assim, não pode existir um Deus e deixar as pessoas fazerem o que estão fazendo lá em Kosovo, lá em Iraque, lá em tantos lugares no mundo, na África. Tem coisas que nem vêm para as notícias. Tem coisas que, né, todo mundo sabe, mas tem coisas que ninguém fica sabendo. Tantas barbaridades, coisas que acontecem, crimes no nosso país. Quantas coisas, as pessoas falam assim, olha, acho que não pode existir Deus, porque se Deus olhasse para tanta injustiça, ele tinha que fazer alguma coisa. É, mas você conhece Deus? Ele é longânimo, mas um dia ele vai acertar as contas. E olha o que, que nós estamos fazendo. Será que não tem pessoas perto de nós que não conhecem esse Deus e que precisam saber que esse Deus um dia vai fazer alguma coisa? Então ele fala assim, ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande o quê? A sua misericórdia, essa é a palavra número 4, a sua bondade. Assim é grande a sua bondade para com os que temem. Então ele é bondoso, ele é tremendo, né? Ele perdoa os nossos pecados. Então está tudo aqui, né? Versículo 12, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então toda essa glória de Deus está aqui sendo revelada. Vamos ver mais um salmo rapidamente, todo o salmo, né, está continuando, mas só para dar mais ou menos um vislumbre, assim, para a gente entender. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, número 4, e cantarão da tua justiça, número 7. Piedoso, número 1, compassivo, talvez a sua Bíblia fala, é melhor, né? Compassivo e benigno, número 2. Esse benigno aqui é misericordioso, clemente, gracioso. É o Senhor, sofredor, ou longânimo, ele sofre. O longo ânimo de Deus faz ele sofrer, irmãos. Ele sofre por causa da grandeza da nossa, do pecado que existe, mas ele segura até o momento certo e oferece grande misericórdia ou bondade. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Nós vamos parar aqui. Né, talvez domingo que vem a gente ainda leia um pouco mais dessas passagens, mas, por favor, se você puder, separe um tempo e leia essas referências, tá? Leia essas referências que nós não podemos ler agora, para a gente poder meditar isso e entrar mais na nossa vida. O que é a glória de Deus?